Semeando a Boa Nova. Um programa que aborda temas de seu interesse, analisados à luz do Espiritismo.
Este programa é uma realização do Núcleo de Divulgação Espírita, O Semeador.
Olá, bom dia para você. E agora você vai ficar aqui conosco com o programa Semeando a Boa Nova. O programa Semeando a Boa Nova é um programa que trata dos assuntos do dia a dia sob a ótica do Espiritismo codificado por Allan Kardec. E ele é um oferecimento do Núcleo Espírita, O Semeador. Hoje nós estamos aqui com a nossa equipe, não toda apóstolos, porque o Turíbio e o Marinho estão envolvidos em outros compromissos e não puderam estar presentes. Mas estamos aqui, o Valdir Manente, que vai estar conosco aqui nos nossos comentários. Hélio Deranossi também, que está aqui presente para conversar um pouquinho conosco e trazer suas observações. E hoje nós estamos recebendo aqui com muito carinho, com muita alegria, um companheiro que de vez em quando vem nos auxiliar, vem trazer o seu conhecimento para nós, que é o Evandro Segato. O Evandro Segato, ele é um trabalhador do Centro Espírita Joana de Ângeles de Santo André, e nós abrimos para ele os microfones para que ele possa dar o seu bom dia.
Bom dia a todos os ouvintes. É sempre uma alegria estar aqui com vocês, falando um pouco dos ensinamentos de Jesus, da doutrina espírita, e aproveito para agradecer mais uma vez o convite, que a gente vem sempre com muita alegria.
Somos nós que agradecemos por você aceitar o convite sempre que nós fazemos, vindo aqui, acordando mais cedo, para poder vir aqui ajudar a gente a conversar um pouquinho sobre os nossos temas. E hoje nós vamos estar tratando de um tema interessante, um tema que muitas vezes que toca muito as pessoas, que é a perda de pessoas queridas. A dor da separação pelo falecimento de uma pessoa querida é muito grande. No programa de hoje, nós vamos abordar esse tema diante daquilo que nos ensina Allan Kardec. E eu já começo a perguntar para você, Evandro, quando alguém morre ou desencarna, como nós comumente dizemos no meio espírita, para onde vai a sua alma? Vai para o céu ou vai para o inferno?
Essa é uma pergunta bastante interessante, porque o céu e o inferno, como lugares circunscritos no espaço, como as pessoas imaginam, é uma herança equivocada de muitas religiões. Na verdade, o que as pessoas chamam de céu e inferno está dentro de nós mesmos, é um estado de espírito. Cada um, quando desencarna, vai colher os próprios frutos que foram plantados durante a sua vida. E vai ser levado para o local que mais se afiniza vibratoriamente. Não existe o castigo de Deus, aquela pessoa que vai ser castigada quando desencarnar. Nós vamos simplesmente colher aquilo que nós plantamos. Jesus, quando disse que nós podíamos fazer tudo o que ele fez e muito mais, quando disse que nós éramos deuses, e isso é muito mal interpretado, ele estava querendo dizer que nós temos dentro de nós, em germe, todo o potencial divino para ser exteriorizado. Quanto mais nós exteriorizarmos esse potencial divino através da vibração de amor, da prática da caridade, das virtudes, mais nós vamos nos elevando espiritualmente e melhor será a nossa condição quando chegarmos no plano espiritual. Então ninguém tem que ficar preocupado ou com medo do desencarne, que todos nós vamos passar por essa situação, se vamos sofrer ou não. Nós sabemos já essa resposta. Depende tudo do que nós plantamos aqui na Terra.
Ô Hélio, o Evandro disse que não existe o castigo divino. Ele já começou dizendo que não existe céu e inferno, né? Então, e aí depois ele ainda fala que não existe castigo divino. Quer dizer, eu posso sair aprontando nessa vida aquilo que eu quero porque não vai acontecer nada comigo? É assim que a coisa funciona?
Interessante, né? O Evandro tocou nesse assunto e é um assunto muito importante para a gente refletir. Porque nós somos acostumados sempre a ter cuidado assim, com um punidor externo, né? Alguém que ficasse nos olhando para nos punir de fora para dentro, né? Alguém que estivesse nos vigiando, observando o que fizéssemos, anotando as nossas faltas, né? Num caderninho, em algum lugar lá. Depois alguém, algum dia, nos prestaria essa conta aí, né? Ah, você fez isso, isso, aquilo, tal, e por causa disso você vai pagar isso, isso vai custar isso, isso vai custar aquilo. E mais resumidamente falar, oh, você vai para o inferno, né? Vai para o céu, vai para o purgatório. Fazia aquelas coisas que nós somos acostumados a ter essa impressão desse punidor externo. Mas na verdade esse punidor externo não existe, não existe mesmo. Esse punidor que nós temos, ele é interno, é a nossa consciência. Nós temos uma, a nossa consciência, ela certamente, ela sabe, nós sabemos hoje o que nós fazemos de certo e de errado. E tudo que nós fazemos de errado, nós temos a nossa consciência vai nos dar o sentido de culpa, né? E essa culpa é que causa os grandes problemas para nós todos. Hoje nós temos aí as doenças modernas, né? Que hoje são catalogadas pela ciência como doença moderna, que acabam virando as doenças psicossomáticas, né? As doenças crônicas, essas doenças também de cunho que são tratadas pela psiquiatria, pela psicologia, né? As doenças de comportamento, síndromes do medo, do pânico, todas essas coisas são oriundas dessas culpas. Essas culpas que as pessoas vão acumulando ao longo do processo, aonde esse punidor interno que nós temos, que não é externo, né? Que é a nossa própria consciência que vai nos punindo, e nós nos autopunimos, na verdade, e em função disso nós vamos adoecendo, temos todas essas consequências. As consequências existem, sim. Elas não deixam de ter, porque para toda ação ela provoca uma reação de igual intensidade em sentido contrário, né?
Evandro, então essa questão aí que você falou de que vai depender da nossa consciência e tudo mais, o Hélio está dizendo aqui para a gente que vamos ter consequências em função de atos equivocados. Agora, se eu também tive uma vida regrada, se eu tive uma vida de compreensão, de tentar crescer espiritualmente, eu também vou colher bons resultados, não vou não?
Não tenho a menor dúvida. E esse tem que ser o objetivo de todos nós. Buscar, como todo mundo diz, o reino dos céus. E hoje nós temos condições de perfeitamente entender que esse reino dos céus nós temos que buscar dentro de nós mesmos. Ele está dentro de nós e nós podemos encontrar esse reino dos céus, que não é um lugar circunscrito no espaço, mas sim um estado de espírito, né? Um estado de paz e de harmonia que nós podemos encontrar em todo lugar. Nós não precisamos esperar o desencarne para encontrar esse chamado reino dos céus. Podemos encontrar aqui mesmo, cultivando a paz, a harmonia, o amor.
Que é a consciência tranquila, né, Evandro?
Que é a consciência tranquila, que vem diretamente relacionado dos nossos atos.
A ausência da culpa, né?
Muito bom. E agora, a gente, cada um de nós sabe exatamente o que cada um de nós faz, né? E sabe exatamente o que nós vamos encontrar do outro lado. Mas os parentes, né, que ficam aqui quando alguém desencarna, eles ficam com essa dúvida de querer saber se o familiar que desencarnou, se ele está bem, se ele foi amparado. É possível a gente saber isso, Evandro?
Essa é uma preocupação natural, né? Faz parte, quando você ama uma pessoa, tem um carinho, você quer que ela esteja bem, você se preocupa com ela. É possível saber, sim. Existem hoje os trabalhos de psicografia, médiuns que realizam esse trabalho, recebendo, através da psicografia, informações e mensagens de entes queridos que já se foram. Claro que isso não acontece de uma forma desorganizada. Tudo que é no plano espiritual é extremamente organizado, requer vários fatores, depende da condição de que o espírito se encontra, de merecimento e de necessidade. Mas existem médiuns muito capacitados, fazendo trabalhos muito sérios, que trazem essa mensagem com o objetivo especificamente de consolo.
Por que que acontece, já que existe essa possibilidade, mas por que que acontece de que muitas vezes as pessoas não se comunicam? Por que que acontece assim da gente logo, assim, nas primeiras semanas, que logo após que o nosso familiar faleceu, a gente está com aquela preocupação, a gente gostaria de receber uma comunicação e normalmente não acontece. Existe uma regra para isso daí? Existe um tempo para que um espírito esteja com condições de dar uma comunicação?
Não, não existe um tempo pré-determinado e nenhuma regra. Tudo que se trata de encarne e desencarne não tem regra, e um não é igual ao outro. por mais que as pessoas se pareçam, por mais que a condição do desencarne seja semelhante, cada caso é um caso, porque, como nós estávamos dizendo, o desencarne está diretamente relacionado ao que foi plantado, ao espírito, ao que ela fez, a vibração dele. Então, eu já acompanhei vários trabalhos de psicografia, já vi, o que é muito raro, mensagens de espíritos que desencarnaram em poucas semanas, como já vi pessoas que estão há anos buscando uma mensagem e não recebeu. Como eu disse, depende de vários fatores. Quem resolve é o plano espiritual. O telefone toca de lá para cá, não daqui para lá.
Ô Hélio, o Evandro, ele falou em utilidade da mensagem, porque é muito natural, né, que a gente, naquela situação de saudade, naquela situação de sentir a falta daquele companheiro que estava ali sempre conosco, é muito natural que a gente queira receber notícias. Mas a gente sabe que muitas vezes não se dá. Por que isso? O que quer dizer essa questão da utilidade da mensagem que o Evandro falou para a gente?
Então, né? Porque essa necessidade dessa comunicação, quase sempre quando ela acontece assim muito rápido, quando é muito rapidamente acontece, a gente pode perceber que na mensagem que veio, as que eu vi também, eram necessárias. Era alguma coisa assim, alguma coisa que tinha necessidade de que ela viesse e tinha uma utilidade realmente, assim, era importante que aquilo acontecesse. Se for uma comunicação fortuita, às vezes a gente consegue até notícias a gente consegue, né? Puxa, alguém ouvir, ele está bem lá, ele está no lugar, ele está num hospital, ele está se recompondo. Está se refazendo, a gente tem notícias a gente consegue. Agora o próprio espírito falar, ou se comunica, ou por psicografia ou até pela incorporação mesmo no médium, é mais raro se isso acontecer assim rapidamente, porque o espírito, embora o desencarne seja um processo natural, mas ele é de certa forma, leva um tempo para a adaptação, né? Nós podemos até mal comparando assim, e às vezes o espírito não tem condições emocionais para poder falar, e a família não tem condições emocionais também para receber essa comunicação. Chegará um momento, em que isso vai ser uma coisa muito natural, a pessoa vai desencarnar e naturalmente ela poderá dar essas notícias: ó, cheguei aqui, igual quando ela faz uma viagem daqui para o exterior ou daqui para qualquer outra cidade, né? Chegará esse momento, mas ainda nós somos muito emocionais ainda, né? E normalmente essas mensagens, quando chegam, quem já viu, quem já assistiu uma sessão de psicografia, às vezes até que já faz anos que o espírito já desencarnou, a mensagem ela é envolvida com muita emoção, de muita coisa que normalmente quem recebe se emociona demais. E o espírito que está passando também se emociona demais. Porque as condições com que ele chega lá do outro lado, assim, quando ele deixa o corpo físico, como o Evandro falou, difere muito de um para o outro. Mas uma coisa é quase que uma regra, né? Eles se emocionam demais, não conseguem, às vezes, falar. Eles até se aproximam do médium, mas não conseguem transmitir. Então, tanto que as mensagens acabam vindo quase sempre pelas palavras do médium. Quer dizer, ele fala com o médium traz um recado, na verdade, não é o espírito que fala. Ele é como se, olha, vai lá, fala para ele que eu estou assim, assim, assim e tal. E ele, é um recado que ele traz do desencarnado. Isso até a gente pode verificar, mal comparando com umas plantas, né? Quando você pega uma planta, tira de um lugar e coloca no outro, você saca ela de um ponto onde ela está plantada e planta ela de um vaso para um outro vaso, do vaso para a terra, ou da terra para o vaso, se você pegar, por exemplo, 10 plantas iguais e fazer, cada uma tem uma reação diferente. Mas quase todas no começo dão uma secadinha, né? Ressente um pouco, dá aquela secadinha e tal, outras reagem mais rápido, se adaptam mais rápido, ficam viçosas mais rápido, e outras demoram mais tempo, outros parecem até que morreram mesmo, né? Essa aí não vai mais, né? Mas de repente, com a sua insistência tal, vai regando, vai colocando, aí de repente ela aparece e aparece Viçosa lá na frente, né? É mais ou menos isso que acaba acontecendo, né?
Ô Evandro, quais são as condições necessárias para que haja essa comunicação do ente que partiu com aquele que aqui ficou?
Bom, as condições têm que ser tanto aqui no plano material quanto no plano espiritual. Como eu disse, tem vários médiuns fazendo um trabalho sério, esse trabalho de consolo, que eles se preparam, é preparado com meses de antecedência. Quando se marca uma psicografia, nós sabemos que o plano espiritual já sabe até quem vai se comunicar naquele momento. E do lado do plano espiritual, existem os fatores que nós comentamos já, que é a necessidade, a condição correta, necessidade tanto do desencarnado quanto dos encarnados. Essas mensagens, como foi dito aqui, eu acompanhei várias delas, elas 100% têm um objetivo de consolo, podemos dizer até que elas eram necessárias para as pessoas continuarem. E o tempo que nós estávamos falando do desencarne, para que ele possa trazer a mensagem, como eu disse, não existe. Está muito mais relacionado à consciência do espírito que desencarnou. Quanto mais preparado nós desencarnamos, e nós temos que aqui na vida sempre estar preparados, nos preparando para o desencarne, porque é a única certeza absoluta que nós temos, é que um dia nós vamos nos desencarnar, e a gente passa a vida toda preocupado com tantas coisas que a gente não tem certeza, né? Preocupados se o nosso negócio vai dar certo amanhã, se nós vamos ter saúde, se nós vamos estar doente, tudo isso é uma incógnita. Mas a única certeza absoluta é que um dia nós vamos desencarnar. E nós temos que nos preparar para saber pelo menos de que maneira nós estaremos quando nos encontrarmos do lado de lá.
Oh, Evandro, você falou aí em condições do espírito que está lá para se comunicar, né? Essa questão da condição teria um pouco a ver com o fato de que quando nós desencarnamos, nós tomamos uma consciência, a nossa consciência se amplia e a gente acaba tendo conhecimento de fatos que a gente não conhecia aqui. Por exemplo, a gente acaba tendo conhecimento do porquê de nossas ligações afetivas, de nossas ligações familiares. Isso às vezes acaba abalando um pouquinho também a gente fica meio assim perdido no espaço.
Correto, é exatamente assim, isso realmente acontece. Nós temos o espírito, quando desencarna, ele se liberta do corpo físico e a consciência, o entendimento se amplia, mas muitas vezes ele não está preparado para aquilo. Então, mesmo com essa expansão da consciência, ele pode passar durante muito tempo por uma certa perturbação, o que impediria a comunicação, a razão dele para poder passar uma comunicação. É interessante que a gente fica feliz quando a pessoa encarna, quando recebe uma criança em casa, e triste quando desencarna. Mas se nós formos analisar conscientemente, deveria ser exatamente o contrário, né? Devemos orar para aquele que está encarnando, porque ele está começando uma vida de provas, de lutas, e ficar feliz para aquele que se libertou dessa prisão que é a matéria física.
Eu estou tentando lembrar aqui uma das mensagens, acho que é do irmão X, né, do Humberto de Campos, acho que é dele, sim, não tenho certeza absoluta, é que ele fala sobre essa necessidade de nós nos prepararmos para após o nosso desencarne, para que as pessoas não queiram nos ver mais, né? Pelo menos por perto, né? Então, porque é muito natural que você, estando desencarnado, você pense que você desencarnei hoje. Se eu chegar na minha casa na manhã desencarnado, vai ser uma alegria, todo mundo vai ficar muito alegre de me ver. É o contrário, né? Se você conseguisse ser visto no dia seguinte na sua casa já desencarnado, ia ser todo mundo correndo. As pessoas têm medo, ninguém quer te ver por perto, né? Chega uma, nessa hora assim, com exceção talvez das pessoas muito mais, muito, muito próximas, né? Quando é mãe com filho, coisa assim, né? O resto não quer te ver, não vai querer te ver por tão breve, não. Que ainda tem aquele preconceito, eu não quero ver que já morreu, né? Ele já morreu, não quero ver esse cara aqui por aqui, não. Então a pessoa tem que se preparar para isso. até para esse tipo de rejeição, porque muitas vezes o espírito está na casa, aliás, quase sempre ele acaba voltando, né, lá por onde ele vivia, onde ele morava, né, por ali, e ninguém quer vê-lo, não. Pelo contrário, quando alguém sente a sua presença, ou começa a sentir, vai correr pedir para até que buscar na sua religião, né, de origem, pegar para fazer, olha, tira, eu estou sentindo a presença, acho que tem uma alma.
Tira o encosto.
Um encosto, uma alma do outro mundo lá, tira de lá de perto, porque eu não quero encontrar ele por lá, não. Então, diz que isso é uma das coisas que o espírito sente muito, né? Foi, puxa, que ninguém mais quer me ver agora, né? As pessoas começam a chegar, porque as pessoas têm medo, né, de encontrar quem já desencarnou. Isso acontece até com o próprio corpo físico, alguém já deve ter passado por isso já, né? É, você está acompanhando um doente seu, um amigo seu, um parente seu, ali no leito de morte, que a gente chama, né, nos minutos finais da vida física. A partir que desencarnou, foi lá para o necrotério, né, levou para o necrotério, ninguém mais quer chegar perto depois, quer ficar sozinho já perto daquele corpo físico que já está sem espírito. Ele já começa a ser tratado como um morto, né? Como um morto, e com todos os preconceitos que se tem sobre isso, né? Então, isso também nós temos que nos preparar para que as pessoas não nos queiram ver rapidamente assim, ou não nos queiram ver mais, né? Pelo menos eu senti a nossa presença tão rapidamente quanto imaginamos, né?
Normalmente, quando nós nos reunimos para esse tipo de coisa, de estar recebendo do Espírito uma mensagem, normalmente vem uma mensagem de consolo, né? Dentro da necessidade e dentro do mérito, né? da coisa. Então, normalmente vem de crianças, a maioria das mensagens vem de crianças para consolar os pais, né? Pela partida que teve para o plano espiritual. Agora, nós temos aqueles espíritos, vamos chamar até assim, né, de tenebrosos. Quando é que esses se manifestam? Isso aí fica uma pergunta para a mesa estar respondendo. Porque eles também são filhos de Deus. Eles têm a oportunidade, também terão sempre a oportunidade de estar evoluindo. E quando que eles, através de um médium, se manifestam?
Eu acredito que, na verdade, como o Evandro falou, né, existem várias condições, várias situações diferentes, né? Mas uma coisa, como você disse, né, Valdir, somos todos filhos de Deus e com certeza, de alguma maneira, nós vamos ser amparados nesse sentido. Nós estamos falando muito aqui em preparação, né? Ô, Evandro, como é que a gente tem que se preparar para a morte?
Olha, vivenciando os ensinamentos de Jesus seria, acho que, a melhor resposta. Essa é a melhor maneira de preparar para o desencarne. Jesus, quando esteve aqui, ele trouxe para nós regras de conduta para que a gente pudesse vivenciá-las e enraizar essas virtudes na nossa vida. Esse é o nosso grande objetivo. Se agirmos dessa maneira, fazendo para o outro aquilo que gostaríamos que o outro fizesse para nós, amando o próximo como a si mesmo, não julgando, perdoando, nós vamos estar nos preparando de forma mais perfeita para o desencarne. Não temos que preocupar.
Quer dizer, na hora que chegarmos lá do outro lado, aquele período de tribulação, aquele período que a gente passa ainda meio assustado até por uma situação nova, isso vai ser mais fácil, né?
Não tenha dúvida.
E agora me diz uma coisa, quando a gente chega lá do outro lado, tem alguém para nos amparar?
Sempre. Não só do outro lado, na verdade, aqui nós estamos sempre amparados, né, através dos nossos mentores, desses auxiliares de Jesus, do plano espiritual. Mas quando nós retornamos para o plano espiritual, nós sempre somos amparados por esses mesmos mentores, muitas vezes até por familiares que já partiram antes de nós. Mas como estamos dizendo aqui, sempre tem que deixar claro, tudo depende da condição que o espírito chegar do lado de lá, que está diretamente relacionado ao que ele plantou aqui. Muitas vezes o espírito está tão arraigado na matéria, ele está tão revoltado por ter desencarnado, que ele não se permite receber esse auxílio. Então, quanto mais preparado, quanto mais lucidez o espírito tiver, mais facilmente ele vai ser amparado.
Você falou em estar arraigado à matéria. O apego às coisas materiais complica também um pouco essa passagem para o outro lado?
complica bastante. E obviamente que nós estamos falando aqui do apego excessivo que muitas pessoas têm, aquelas pessoas que colocam nas conquistas materiais valores superiores às conquistas espirituais. Esse é o maior erro que a pessoa pode ter. Mas isso não quer dizer que nós somos contra as conquistas materiais, absolutamente. Nós vivemos um mundo material, necessitamos da matéria para viver, mas tem que ser dado o valor devido.
Hélio, quando a gente pensa assim nessa questão de se preparar para a morte, né? Eu acho que uma das coisas é começar a pensar de que a morte não existe, né? Que na verdade é simplesmente uma passagem de um estado para outro, porque nós continuamos vivos, não seria por aí?
Eu acho que você pegou o ponto, viu, Sérgio? Né? Acho que a primeira coisa é a gente pensar que não existe, que não tem morte, né? Porque a palavra morte, ou mesmo a palavra desencarne, né, que nós utilizamos, é uma palavra meio eivada, assim, de pesada, de uma série de coisas ruins, que tudo que é de ruim é associado a essa palavra morte, ou até mesmo a palavra desencarne, né? Então, se nós esquecermos essa palavra partimos para uma transição, para uma viagem, ele fez a grande viagem, fez uma transição, ele está agora sem o corpo físico, né? Está num outro local. Tudo isso parece vai ajudar bastante nós limparmos essa ideia de morte, porque de fato ela não existe. Ela não existe, é apenas um estado vibratório diferente.
E é basicamente assim um afastamento, né? Porque as ligações afetivas, essas continuam. A questão da morte, muitas vezes, ela esteve ligada à ruptura, né? A gente imagina assim que rompeu-se um laço, que partiu-se aqueles laços que a gente mantinha com a pessoa que desencarnou. E, na verdade, não é assim. Os laços afetivos, os laços de amor, aquele carinho que a gente sente um pelo outro, continua, tanto do encarnado que aqui está pensando, lembrando do desencarnado, como do desencarnado também. Aqueles laços de afeto que nós construímos durante a nossa vida, esses permanecem, né?
Eu inclusive, agora eu até estou com um comércio dentro da estação rodoviária, né? Então eu fico o dia inteiro vendo as pessoas partirem lá agora, né? E eu fico observando observei isso. Então, tem gente que as despedidas são efusivas, assim, né? Ele vai despedindo, um sai chorando porque o outro embarcou, né? Um sai chorando, outros saem alegres, né? Ele despede com alegria, porque sabe que a pessoa está fazendo uma viagem, talvez uma viagem bastante desejada, planejada, né? Outro sai alegre, outro sai chorando. Outros percebe que dão um abraço assim, que dá a impressão que nunca mais vão se ver, sabe? É uma coisa. E outros simplesmente vão lá, entrega a malinha e o outro embarca e não acontece nada, nem abraça, diga.
É que tem muitas pessoas aí que andam contestando, até títulos de livro, dizendo assim: vida depois da morte, que é um título, não existe. Vida depois da vida é outro título que também não existe, porque a vida é uma só. Então não existe nem morte nem vida para esses títulos de livros, né?
Então a pessoa sai, só complementar isso aí, a pessoa sai para viajar. Então essas despedidas são as mais diversas possíveis. Fico observando lá o dia todo isso daí. E tem gente que acabou de viajar e já vi acontecer isso. Eles vão depois lá no meu comércio, fico por lá, porque já liga, já telefona. E aí, como é que tá aí? Tá tudo bem? Já uso o celular. Não deu 10 minutos, 15 minutos que a pessoa saiu. Então, mano, o que pode ter mudado? Nada, né? Estou aqui sentado dentro do ônibus, né? Não, sei lá, que o outro deve falar do outro lado, né? Estou aqui sentado dentro do ônibus. Mas mudou alguma coisa? Está bem? Você não tá mais? Faz 10. Então, tem gente que é assim, nós queremos ver notícias de pessoas imediatamente, né? Como é que tá aí? Como é que você chegou? Olha, como é que o cara vai estar contente, né, de ter feito uma transição, por exemplo, saiu da... Agora, lógico, se ele estivesse doente muito tempo, talvez fique feliz. Não, agora tô bem, né? Mas senão ele vai sentir.
Ô, Evandro, eu vou pegar essa ideia do telefonema que o Hélio está passando e vou deixar uma pergunta para você responder depois do nosso intervalo. Para se receber mensagens de pessoas já desencarnadas, pode-se procurar qualquer centro espírita? Querido ouvinte, fique aí, não foge não, porque nós voltaremos já já.